Muito bem, eu gostaria de estudar com vocês hoje um acontecimento interessante que houve com um rei muito novo, começando o seu período de reinado, e que foi alvo de eu vou dizer, de um desafio, e nós vamos ver como é que ele reagiu. E essa reação dele nos traz muitas lições valiosas. Fala do rei Salomão, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo, pouquinho menos, filho do grande rei Davi. Salomão foi escolhido pelo próprio Deus para suceder a Davi. E logo no começo do seu período de rei, aconteceu isto aqui, registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículos 13 a 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Vamos ler os versículos 3 e 4. E vamos então, versículo a versículo, até o versículo 15. Depois eu farei alguns comentários. Diz assim a palavra de Deus: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1.000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, toma conta desta pregação, que tenha o efeito que tu desejas que tenha em cada coração aqui presente e naqueles que vão ouvir esta pregação de outra maneira. Que o teu Espírito nos ajude a entender, captar, viver esta mensagem. Que haja crescimento em Cristo para cada um dos presentes. E que haja conversão daqueles que tu assim queiras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Vemos que ele andava razoavelmente afinado com Deus no início. Depois ele se desviou. E depois ainda parece que ele retornou a Deus quando registrou o que está lá no livro de Eclesiastes, que é da pena dele, Salomão. Mas aqui começa dizendo que ele amava o Senhor, que ele andava nos preceitos de Davi, o pai dele, mas ainda queimava incensos nos altos. Deus não gostava dessa atividade, que era uma atividade mais dos pagãos. Mas Deus vê os corações e, de uma certa forma, aceitou o amor que Salomão dedicava a ele no início do seu reinado. A tentativa de Salomão de obedecer a Deus conforme o pai dele, Salomão, Davi, fazia. Então Deus registrou isso e se agradou. Versículo 5 traz então algo muito interessante. Uma frase curtinha, mas muito forte. Em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Quem já ouviu a história aí da Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, e contos de fadas, estão cheios deste tipo de situação que parece um sonho dourado. Tanto parece um sonho que se tornou lenda esse tipo de situação em que alguém muito forte, muito poderoso, aparece a outro e diz: peça o que você quiser. Aí tem as histórias, faça três pedidos, e aquelas coisas todas que vocês bem conhecem. E é realmente algo difícil até de imaginar. Alguém muito forte chegar e dizer: escolha o que você quer que eu lhe dê. E aqui está Salomão, não com o gênio que saiu de dentro de uma lâmpada, não com a fada imaginária, nem mesmo com um rei poderoso, como aquele Herodes que chamou a moça e disse: pede o que você quiser até metade do reino, que era algo real ali, não era um gênio de uma lâmpada inventada. Mas claro que houve situações em que reis e príncipes e pessoas ricas e poderosas chegaram e disseram para alguém: peça o que você quiser. Mas o que aconteceu com Salomão era muitíssimo maior do que isso, a ponto que nós não podemos nem imaginar, porque era o próprio Deus, Criador de tudo que existe, que chega para Salomão e diz: pede-me pede a mim o que queres que eu te dê. Vejam o tamanho da oportunidade que um jovem rei tinha nas mãos. Já ficou interessante a história. Como é que esse homem novo vai reagir a essa situação absolutamente inesperada, que talvez pegasse muitos homens maduros de surpresa e lhe deixar tontos, muito sábios, se acontecesse isso de uma hora para outra com o próprio Deus. Versículo 6, vamos então começar a ver como é que Salomão fez. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê hoje. Vamos parar aqui. O que Salomão pediu? Até aqui, nada. Ele não se atirou logo aos pedidos que ele haveria de fazer. Não correu e agarrou aquela oportunidade antes que Deus se arrependesse, ou antes que o sonho acabasse, ou antes que terminasse aquela experiência fantástica. Não, quero isso logo, logo, uma lista logo grande, de vários itens de desejo. Não, ele fala, várias frases que compõem aqui o versículo 6, e não faz um pedido até aqui. Ele se limita a louvar a Deus, e ele louva a Deus falando da benevolência, da benignidade de Deus para com o pai dele, Salomão, no caso, o rei Davi. A maneira como Deus tratara o seu pai, como Deus foi bom. Reconheceu que dentro da bondade de Deus para Davi, incluía o fato dele próprio, Salomão, estar agora no trono do pai. Ou seja, o próprio Salomão, agora olhando para si mesmo, diz: eu sou rei porque tu me colocaste aqui. E é o que eu gosto de chamar de dar crédito a Deus pelas coisas que ocorrem a si mesmo. Davi era mestre. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de ler na história de Davi, é a quantidade de vezes em que ele acredita a Deus as coisas que ocorriam a ele, inclusive as muito tristes e deprimentes, quando ele, fugindo do próprio filho, Absalão, ali, veio um homem xingando, e os generais de Davi quiseram cortar a cabeça do homem. Ele disse: não, peraí, isso vem de Deus, essas calúnias contra mim e todas essas ofensas. Então não era só nas alegrias que Davi acreditava a Deus, tudo, mas nas tristezas também. E agora vemos o filho, talvez tendo aprendido do pai, não sei. Não, eu estou aqui neste trono porque tu, ó Deus, me colocaste no lugar do meu pai. Muito bonito, então, já de saída, o procedimento de Salomão. Parece um homem já velho, de idade, mostrando maturidade aqui. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. O que é que Salomão pediu até agora? De novo, nada. Ele louva a Deus em primeiro lugar, apontando para atributos de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus. Agora, depois de colocar Deus no seu próprio lugar, como Deus que ele é, e reconhecer quem era Deus, Salomão olha para si e se coloca no seu próprio lugar. Não passo de uma criança. Gente, aqui era um rei. Novo ou não, era um rei. E ele pegou o reinado, um reinado muito forte de Davi. Davi nunca perdeu uma batalha que a Bíblia registrasse. O reino atingiu o tamanho máximo, exatamente em Davi, e Salomão ainda mais, mas Salomão não era um homem de guerra, Davi era. Então Davi conquistou muito, era um reino fortíssimo, respeitado, temido. Então Salomão pegou um senhor reino nas mãos, era jovem, mas rei de um país poderoso, naquele contexto da história na época. E ele, de maneira consciente, honesta, humilde, ele constata com muita sensatez e tira conclusões sobre fatos. Eu sou novo demais. Como eu sou novo, eu não sei como me conduzir. Agora é difícil, viu? Agora é difícil você ver um prefeitinho de uma cidadezinha de interior dizer que não sabe como fazer para ser prefeito. É difícil, arranca de um político, de uma autoridade hoje, de um juiz, dizer que não sabe como se conduzir. Arranca de um desembargador dizer que não sabe como fazer. Ainda mais de um rei, e com o poder que um rei tinha na época, e que rei, como já comentei, do tamanho do reinado dele. Não sei. E olha, Senhor Deus, essa minha pouca idade vai ser uma dificuldade no meu reinado. Vai ser difícil. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. É muito bonito isto. Versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. O que é que Salomão pediu até agora? Nada. Fala do próprio Deus e engrandece a Deus. Fala dele próprio e se apequena diante de Deus. Agora ele fala do povo. Ah, ele agora tocou o coração de Deus. Esse povo grande. Ora, Deus já disse que quem tocasse em Israel tocava na menina dos olhos de Deus. Então Deus tinha uma paixão por Israel, um povo que ele fez do zero a partir de Abraão. Então Salomão toca no ponto sensível, em ponto sensível do coração de Deus, este povo grande. Porque é um povo poderoso, porque é um povo. Não! É um povo grande, numeroso, sabe por quê, ó Deus? Porque tu elegeste esse povo para ser o teu povo. Então ele fala agora de algo muito caro ao coração de Deus, o próprio povo, que estava agora colocado, todo ele como súditos. Todos os habitantes de Israel eram súditos do próprio Salomão agora. Mas ele coloca nas mãos de Deus. Deus era o grande, não rei, mas dono de Israel. É impressionante como ele coloca tudo nos lugares certos, antes de dizer um pio sobre o que de fato ele foi desafiado a fazer. O que? Pede-me, Salomão, o que tu quiseres. E ele se coloca claramente como um mordomo, e agora vou começar a tocar no ponto que enfatizarei ao longo desta pregação inteira. O ponto teu, o quê? Servo, teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Ele era um mordomo de Deus. Ele tinha uma missão como rei. Ser rei não era o objetivo final de Salomão. Ser rei era o meio. Ser rei era o meio através do qual ele iria servir a Deus. Isso é absolutamente importante para que você compreenda a sua situação como crente no Senhor Jesus Cristo, e como um profissional que você é, ou na nacionalidade que você tem, no sexo que você tem, na condição financeira que você tem, é importante entender antes de tudo isto. Se alguém perguntar qual é o fato, ou o fator mais importante na vida daquele homem, Salomão, com a coroa na cabeça, é o fato dele ser rei. Não era, aos olhos do próprio Salomão, ele era um servo nas mãos de um Deus que era dono de um povo. E esse Deus colocou Salomão para ser rei daquele povo, mas para servir a Deus. Fantástico! Se eu parasse aqui, já teríamos uma belíssima lição que Salomão nos deu aqui. Lucidez impressionante. E quanto à missão em si, era muito difícil. Essa missão que ele recebeu de Deus como um servo. Ele sentiu peso de uma missão importante. Não há maravilha de ser um reizinho novinho, riquíssimo, num país poderosíssimo, para curtir a vida como bem quisesse. Coitado, depois ele tropeçou nisto. Mas lá na frente ele recuperou, como já comentei lá, que é muito bonita essa trajetória aí, bonita e trágica, de Salomão. Mas até este ponto aqui ele se mantém fiel, firme. Agora ele vai fazer o pedido dele. Versículo 9. Finalmente, lá vem Salomão. Dá, pois, o verbo aí, o mesmo verbo que Deus usou, pede-me o que queres que eu te dê. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois, quem poderia julgar a este grande povo? Ele pede o coração compreensivo. Na versão corrigida, a palavra eu acho que seja até melhor traduzida, tem entendido, dá-me um coração entendido. Que, claro, tem muita ligação uma coisa com a outra. Um coração com capacidade de compreender as coisas, de entender as coisas. Ele queria entender as coisas da vida com sabedoria e com conhecimento. Na passagem paralela, lá em 2 Crônicas, capítulo 1 e 10, eu posso ir lá sozinho, tem um pouquinho mais de riqueza essa revelação aqui, no versículo 10. 2 Crônicas 1 e 10. Dá-me, pois, agora, já cheguei lá, sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, ele queria conhecer as coisas da vida e ter sabedoria. Para quê? Para ganhar o prêmio Nobel, claro. Não, para fazer fortuna disso. Não, para ficar famoso e reunir os grandes sábios da terra lá em Jerusalém. Não, o propósito de Salomão é muito claro. Guarda essa palavra, meu irmão e minha irmã. Propósito. Qual o propósito pelo qual você pede as coisas a Deus? Propósito. Nunca esqueça isto. Pode pedir até muito dinheiro, sem problema nenhum. Mas veja o propósito: julgar o povo. Ele queria um coração sábio e entendido para que ele julgasse o povo. E para isso ele queria entender o bem e o mal, o que era certo, o que era errado. E ele pedia sabedoria e conhecimento. Um pedido absolutamente altruísta. O que é altruísta é o contrário de egoísta. Então, em vez de pensar em si mesmo, é impressionante como ele pensou nos outros. Como é que eu vou tratar este povo direito? Como é que eu vou julgar esse povo direito? Eu preciso de sabedoria para isso. Então ele pensou no serviço que ele prestaria a esse povo. Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor. Ai, como eu queria uma frase dessa aplicada a mim. Ah, como você deveria sonhar com a frase dessa aplicada a você. O pedido do João, o pedido da Maria, o pensamento, o propósito, o desejo do irmão fulano agradou em cheio a Deus. É bom demais. Pois bem, Salomão agradou ao Senhor. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, 1, 2, nem riqueza, 3, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Veja como Deus repetiu o propósito do pedido. Deus vai fundo demais, irmãos. Então, aqui, Deus diz 3 coisas que Salomão não pediu. Mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. 3 coisas que Salomão não pediu, que teria mostrado um coração fútil e egoísta. Ele não pediu longevidade, não pediu riqueza e nem pediu morte dos seus inimigos. E Deus vibra com este fato de Salomão não ter pedido coisas para si mesmo. E ele dá muito mais de 2 formas. Primeiro, abundância do que tinha sido pedido. Salomão não pediu para ser o homem mais sábio que já houve na face da terra. Não, Pedro pediu um coração sábio. O Senhor me dá um coração sábio. Por favor, eu sou muito novo e não consigo julgar esse povo direito, não. Me ajuda. Me dá sabedoria e conhecimento, em coração entendido. Pronto. Mas Deus agora vai e excede. Não, Salomão, eu não vou te dar só um coração sábio, como tem vários corações de sábios que eu tenho dado neste mundo até hoje, eu ainda vou dar para alguns poucos, que são poucos os homens muito sábios e muito entendidos que Deus concede essa graça. Não, Salomão, eu vou te dar o coração mais sábio que já houve. Então Deus vai lá para o extremo. Nosso Deus é assim. Quando Ele se agrada e quando Ele julga conveniente e próprio, Ele vai para o extremo. E Paulo diz que ele é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos. Então nós temos um Deus que cede quando Ele quer exceder. Não tem limites para Ele, é só questão dEle querer. E além de dar de uma maneira excessiva sabedoria, que nem comparação haveria com Salomão, Ele dá incondicionalmente uma das três coisas que Salomão não pediu: riqueza e glória. Não pediste riqueza? Gostei, Salomão. Gostei disso, porque eu posso te dar a riqueza que eu quiser, mas tu não pediste. Gostei. E sabe o resultado de tu teres me agradado com isto? Agora eu te dou. E muito, Salomão, muita riqueza e glória. E lá em 2 Crônicas 1 ainda fala em bens e honra. Então Deus deu a Salomão riqueza, bens e honra, que Salomão não pediu, acima de todos os outros reis também. Muito bonito isto. Versículo 14. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então, Deus gostou que Salomão não pediu três coisas, e Deus resolveu dar uma delas, que era riqueza e bens, incondicional. Deus não condicionou nada aqui ao dinheiro e ao poder e à glória de Salomão como rei. Segundo, Deus quis dar uma condicional aqui, no caso, a longevidade. Se tu me obedeceres e andares nos caminhos, nos meus mandamentos, nos meus caminhos, eu vou te dar longevidade. O outro ele não comentou, que era a morte dos inimigos dele, Deus não comentou. O item que Salomão não pediu. Versículo 15. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. E encerra a experiência. Uma passagem que deveria ser muito mais explorada e conhecida hoje em dia. Contém princípios aqui valiosos quanto ao relacionamento do crente com Deus, em termos de pedidos, em termos de atitude, em termos de desejos, em termos de vida mesmo. Eu acho que a primeira coisa que talvez ocorra a muitos que leem essa passagem é: se isso fosse comigo, mas acontece com Salomão, mas eu queria ver comigo, o próprio Deus aparecer a mim e dizer: peço o que você quiser. Haja banco para guardar. Duas observações. Primeira, não significa obrigatoriamente que seria ótimo Deus aparecer para você e dizer isso que ele fez com Salomão. Sabe por quê? Porque bastava você pedir coisas que não agradassem a Deus, teria sido uma experiência muito dura para você. Benéfica. Tudo que acontece entre nós e Deus é benéfico, mas seria duro. Salomão agradou a Deus com seu altruísmo, mas seriam poucos que fariam uma oração daquela. Então não fique pensando: se fosse comigo. Cuidado. Qualquer coisa que trata com Deus, inclusive o próprio Deus abrindo e dizendo assim: pede o que quiseres, vá com cuidado com Deus. Segundo, em certo sentido, todos nós temos sim esta oportunidade hoje. Eu quero grifar aqui o em certo sentido, porque não é da maneira exata como aconteceu com Salomão, de maneira tão direta e específica, literal, literal em termos, vamos dizer, materiais, como estava incluído, quando Deus diz, pede o que quiseres, mas se nós andarmos corretamente com Deus, Ele está pronto para responder às nossas orações e nos dá tudo aquilo que nós pedimos em nome de Cristo. Eu não conheço limites nas passagens que você vai ouvir agora que eu vou ler. Se tem algum limite, me diga. Além do limite de ser em nome de Cristo, como ele próprio disse, em meu nome, aí está todo o segredo. É esse em nome de Cristo, de acordo com os princípios de Cristo, de acordo com o coração de Cristo. Esse é, isso é o que significa, sumarissimamente falando, em meu nome, como ele disse. Mas, vamos ver o limite. Que limite é? João 14, 13 e 14. João 14, versículos 13 e 14. Vamos ver se tem limite aqui. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tem quase tudo aí na Bíblia de vocês? Tem, não? Não, né? Pois é, na minha também não. Quase tudo que vocês pedirem em meu nome e tal, não tem, não. É tudo. Pois é, então, qual é o limite aqui? Não vi. A não ser aquele que eu já comentei, em meu nome, claro. Agora vamos passar a página, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem um quase aí, tem não? Não, né? Pois é, meu também não tem não. O que quiserdes, peçam. Agora, permanecendo em mim. Pule para o versículo 16, ainda em João 15. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. De novo. Finalmente, capítulo 16, versículos 23 e 24, mesmo tema. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, na realidade, nós temos sim, uma oportunidade muito parecida com a de Salomão, só que muito mais profunda, não tão primária como a que aconteceu com Salomão, em que Deus diz, pede o que quiseres, até riqueza ele podia ter pedido e Deus teria dado muito dinheiro e muita coisa. Mas aqui, esse tipo de situação que nós nos encontramos, tem algo tão fantástico, fantástico no sentido de maravilhoso, quanto com Salomão, não tem limite, peça em meu nome, Cristo falando, afinado comigo, peça, e não vai ter restrição, eu vou dar, ele diz aqui, então nós temos uma chance, quer dizer, uma condição de vida, não é nem uma chance, fantástica, no nosso dia a dia, são pedidos que podemos fazer, absolutamente impossíveis ao homem, mas que são possíveis a Deus. E é exatamente por isso que essa história aqui de Salomão nos interessa muito como aplicação, aprender como é que Salomão fez na experiência particularíssima dele, para que nós peguemos alguns princípios aí e apliquemos na nossa forma de pedir. E na nossa experiência com Deus, ainda não é mais tão particular, mas experiência genérica, geral, dos crentes. Cristo não falou isso para um, para outro, nem para mim em particular, mas para todos os seus discípulos. O que pedires em meu nome, meu Pai vai dar. Ei, o que eu faço? O que eu vou pedir? Peço um carro? Peço isso? Minutinho. Estuda um pouquinho Salomão. Porque a Bíblia diz que ele conseguiu agradar a Deus no pedido. Então vamos agradar a Deus também. Duas lições básicas de Salomão, somente. A atitude diante de Deus. Não apenas pedir, não apenas agradecer, que muitas vezes é o que nós gostamos de fazer nas nossas orações. Pedir e agradecer, pedir e agradecer. Falta um item, gente. Eu tenho batido nessa tecla muitas vezes aqui na Luz do Mundo. Louva, fala dos atributos dele, ele gosta. São muitas as orações da Bíblia que começam, e às vezes a pessoa que está orando passa grande tempo antes de pedir alguma coisa especificamente, ou agradecer especificamente, só falando das benignidades, das maravilhas de Deus, quem ele é, o que ele fez com Israel e tudo. Então Salomão falou bastante. Se acostume nas suas orações a não pedir ou agradecer na primeira frase. Tente. Essa semana eu não vou fazer uma oração a Deus começando com o pedido ou um agradecimento. Vai ser a segunda coisa, a terceira, a quarta, não sei. Mas eu vou começar falando dele para ele. Vou começar falando de alguma coisa dele. Ó, meu Deus bondoso, obrigado pela tua bondade. Ó, Deus paciente que aguenta o pecador horroroso como eu. Ó, meu Deus de amor. E peça não, louve, diga para ele algo que você reconhece que ele é na sua vida, na vida dos outros, na criação, na existência de maneira geral. Aí depois você pede o que quiser, agradece o que quiser, mas não se esqueça de falar dos atributos dele para ele mesmo. Ele gosta. Reconhecer que tudo que você é e tudo que você tem foi dado graciosamente por Deus. Você tem um real na carteira? Deus lhe deu. Você tem um diploma na parede? Deus lhe deu. Você tem uma namorada? Deus lhe deu. Você tem uma esposa? Deus lhe deu. Agora eu sei que é complexo isso aí, porque ele pode dar algumas coisas que não seja agradável a ele dar. Claro, certas situações. Mas ele deu. E você deve reconhecer isso e aprender lições disso aí, tudo. Ele deu. Especialmente falando aqui das coisas, claro, agradáveis que você tem, coisas boas que você tem. Porque às vezes acontecem as coisas ruins que acabam se transformando em bem. Mas tem coisas ruins. Uma dor, não tem jeito de dizer que uma dor em si é agradável, é gostosa, é ruim. Apesar de se explicar que a dor é uma defesa e tal, tudo isso. Mas é ruim no sentido bem comum do termo. Então, reconheça que tudo que você tem, as coisas boas e as ruins, no sentido de difíceis e sofridas, foi Deus que lhe deu. Terceira atitude de Salomão. Confesse a ele os seus pecados, as suas fraquezas, as suas fragilidades, a sua pequenez. Confesse, no caso aqui não foi de pecado, ele falou que era era uma criança e que não sabia se conduzir, mas é uma fragilidade, claro, uma situação para um rei, frágil, uma fraqueza dele, ele disse, nem titubeou. Então, no nosso caso, fala das suas fraquezas, fragilidades, seus pecados. Aliás, o apóstolo João disse que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Já notou que a confissão de pecados gera aumento de pureza, de santidade? Uma das formas de você aumentar em santidade, de você ter uma vida mais pura diante de Deus, uma das formas é confessar pecados, porque ele se agrada disso, ele perdoa o seu pecado e ele lhe purifica de toda impureza. Assuma a condição de servo diante de Deus. Não é só nas orações, estou falando na vida, de maneira geral. Assuma a condição de servo. Nós estamos aqui para servir a Deus, em primeiro lugar. E por ordem dele, servir ao próximo, em segundo lugar. Não estamos aqui para sermos servidos. Terminaremos sendo servidos. Porque se eu sirvo ao meu irmão e o meu irmão me serve, estou sendo servido. Mas não é o propósito pelo qual você está vivo aqui hoje, neste local. O propósito pelo qual você está vivo aqui hoje, é servir a Deus e servir ao próximo. Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos... O quê? Sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, ou seja, ele próprio, que não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Atitude diante de Deus, uma atitude de servo. Segunda lição de Salomão: a ênfase nos desejos, nos objetivos, nas orações, a ênfase não deve ser isso, e deve ser isso. Não deve ser saúde. Não deve ser saúde. Estou falando de ênfase. Não é que é proibido você pedir saúde? O problema é quando nós praticamente resumimos as nossas orações para pedir, agradecer um bocado de coisa, tudo bem, mas pede saúde, vida longa, facilidade no dia a dia de viver. Não deve ser bens materiais. Pastor, não posso orar por um aumento há 5 anos que eu não recebo um aumento. Pode, mas a ênfase. Já imaginou você pegar o computador, um computador gigante, celestial, que tenha no céu, dentro do computador, mais um registro que um anjo lhe traga aí nas mãos. Por gentileza, me dê o registro dos 3 últimos anos das minhas orações. Todas as minhas orações. Traga aí. Então está lá registrado. Todas as suas orações a Deus nos últimos 3 últimos anos. Seria uma experiência interessantíssima. O que é que você pediu? Qual a sua ênfase? De tantos pedidos, tantos por cento foi dinheiro. Tantos por cento foi profissão, tantos por cento foi saúde. Vamos ver aí. Seria uma experiência curiosa e talvez muito decepcionante. Eu nem notei que eu pedia tanto pela saúde minha, dos meus filhos, meu marido, minha mulher. Eu só quase peço isso, né? Seu anjo, não tem engano aqui, não? Não, foi isso aqui que você pediu. Você só pede isso o tempo todo. Saúde, saúde, saúde. Dinheiro. O paz, segurança nas ruas, não quer ser assaltado, já foi, não sei quantas vezes, levou bala, não sei o quê, segurança. Você só pede segurança. E não deve ser, acho que pouca gente faz isso mesmo, desgraça dos inimigos, né? Acho que ninguém, não sei nem se a gente tem inimigo, mas se tem, não vai pedir pela infelicidade nem pelas desgraças dos seus inimigos. Eu estou aqui colocando exatamente os 3 pontos que Deus salientou que Salomão não pediu. Não foi? Que foi a saúde, a vida longa, o dinheiro, bens materiais e a desgraça dos próprios inimigos. Salomão não pediu isso. Deus exaltou por causa disso a Salomão. Então eu estou também jogando a luz em cima disso aí. Essas coisas que eu tenho comentado aqui, saúde, dinheiro, essas coisas todas, giram ao nosso redor. E não tem nada a ver com outras pessoas. Claro, exceção é que eu vou colocar depois um pouco, saúde para aquilo, ou dinheiro para aquilo. Eu estou considerando aqui uma atitude que não deve ser uma saúde para você viver gostosamente esta vida. Dinheiro para você viver gostosamente aqui numa vida de consumo, dinheiro de luxo ou de grande tranquilidade. Então eu estou jogando aqui a luz em cima de uma ênfase que não deve ser olhando para nós mesmos. Esse aqui é o ponto principal. Os inimigos, destrói meus inimigos. Por quê? Porque eles me perturbam. Então destrói, afasta de mim, eu não quero inimigo não, eu quero viver em paz, Senhor. Eu quero se ver sem problema, sem tomar um sorrisal, se possível for. É melhor, sem ter uma dívida no banco para pagar. Melhor ainda. Então são orações que apontam para nós somos extremamente, nós somos doentiamente egoístas. E não pense que vocês deixaram de ser, ou eu deixei de ser, pelo fato de termos convertido a Cristo. Não, não é automático, não. Tem muito crente aí, muito novo convertido, ou nova criatura, que é egoísta, que continua pensando em si, e pede muito é para si e para os seus, para si e para os seus o tempo todo. O que, isso tem a ver com outras pessoas, quando você olha só para si mesmo? Então, é uma oração fora de foco. São desejos fora de foco, se nós estamos aqui para servir a Deus e aos outros. É uma distorção grande da Bíblia dizer-se, como muitos falsos mestres dizem, que saúde e dinheiro indicam uma comunhão com Deus, uma aprovação da parte de Deus automática e indicam uma vida espiritual forte. A prova de que você agrada a Deus é que você é rico e tinha um carrinho velhinho caindo em pedaços, ou você tem uma Mercedes e ainda tem um desplante, a falta de vergonha de colocar na televisão muitas vezes a foto do tal do Mercedes lá. Isso é mentira. É engano, não tem nada a ver com as Escrituras. Não é que alguém não possa ter uma Mercedes que foi abençoado por Deus e dado pelo próprio Deus. É outra coisa aí. Então, se a ênfase não deve ser em nós mesmos pedindo tudo isso, que vai ser em quê? A ênfase deve ser em nossa atividade como servos. Gravem isto. Por favor, grave, escrevam em letra maiúscula, nos seus corações, a ênfase dos seus pedidos, a ênfase das suas aspirações mais íntimas e profundas, ela deve ser a sua atividade como servo de Deus. Foi exatamente o que Salomão fez, foi atividade como rei. Eu estou aqui recebendo um cargo, uma missão, como um mordomo teu, Senhor. Me ajuda nesta atividade, no desempenho desta missão, me ajuda a ser justo. E para isso eu preciso de sabedoria e conhecimento. Este é o ponto. Não é tratar você como dono de si próprio, como nós estamos viciados em fazer. Nossos pedidos devem se concentrar na qualidade do nosso serviço cristão. Em outras palavras, devemos pedir, desejar, ansiar que Deus nos capacite a sermos servos úteis. Ou como diria Jesus Cristo, menos inúteis, porque ele nos chamou de servos inúteis. Menos inúteis ou mais úteis a ele, Deus, e ao nosso próximo. Problema de base. Como é que um crente vai pedir para ser um servo útil, que é um adjetivo, né? Que qualifica a qualidade de servo, como é que ele vai pedir para ser um servo útil, se ele não se sente nem mesmo servo? Não vai pedir nunca. Claro. Senhor, me faz ser um alemão que paga os impostos. Espera um minutinho. Eu não sou nem alemão. Então, esse pedido já morreu aí. Então, muitos crentes não se sentem servos. Então não vão pedir para ser servos útil, inútil, grande, pequeno, trabalhador, não. Ele não vai qualificar uma condição que ele nem se acha que tem. Nunca pensa em participar de um culto. Ele pensa em assistir o culto. Não está correto. Ele não pensa em ajudar naquela reunião na igreja, mas no máximo apenas em ir à reunião, e se for uma reunião que tem um programa interessante para ele, não vou, porque aquilo não me interessa, eu não gosto, não sei quem. Não vou, porque eu não gosto. Egoísta puro. Nunca pensa em ajudar na campanha da compra, sei lá, do ar-condicionado. Mas é o primeiro que reclama do calor. Nunca faz uma visita a um irmão doente no hospital. Mas reclama quando não ligam para ele para saber se ele melhorou da virose. Então, ele não vai visitar os irmãos doentes operados que precisam de ajuda. Ele não vai. Mas sente, ele é hipersensível. Seu irmãozinho olha para ele de banda na igreja, ele nem olhou direito para mim, já fica todo ali inchado de chateação. Que história é esta? bando de egocêntricos. Quando o crente se conscientiza que é servo de Cristo, o seu grande objetivo passa a ser um serviço agradável a Cristo e um serviço útil aos homens. Tudo mais, tudo fica secundário. Salomão queria ser o melhor rei possível, como já expliquei aqui. Quer dizer que Salomão não pensava em dinheiro? Não sei. Talvez até quisesse um reino, pelo menos que continuasse um reino tão bom como quando era, quando ele pegou do seu pai. Davi, pode ser. Quer dizer que Salomão, para ele, tanto fazia morrer novo como morrer velho? Sei não. Talvez Salomão desejasse intensamente viver muito e morrer velhinho. Não sei. Quer dizer que Salomão não queria que os inimigos dele fossem aniquilados para não ameaçarem o reino de Israel? Não estou dizendo isto, nem a Bíblia diz isso também. Sabe o que aconteceu? Essas coisas ficaram secundárias perante Salomão. Não é que não estava no coração dele, e nem que fosse errado Salomão desejar estas coisas, mas a ênfase. Esse é o segredo, penso eu. Foi exatamente isso que agradou a Deus. As outras coisas eram detalhe. Se Cristo quer você trabalhando com saúde precária, que assim seja. Se Cristo quer você trabalhando com a melhor saúde do mundo, que assim seja. Desde que você seja encontrado por Cristo, na hora que ele levar para o céu, ele vier lhe buscar no arrebatamento, desde que ele lhe encontre servindo. Com saúde muita, com saúde pouca, é secundário. Agora, você se sente melhor com mais saúde, você gostaria? Peça, mas dando a devida proporção a este pedido. Se Cristo lhe quer com dificuldades financeiras, ou mesmo pobre, que seja. Quem disse que o melhor servo é o mais rico, é o que tem mais dinheiro? Não. Agora, se Cristo quer que você o sirva com muito dinheiro, que seja. Não é o problema a saúde. Não é o problema, não é a questão principal o dinheiro. Tudo isso é secundário. São formas. Eu comecei dizendo que o reinado para Salomão não era um fim em si mesmo, era uma forma dele servir a Deus. Então, a sua saúde, boa ou ruim, deve ser uma forma. Se é boa, é de uma maneira. Se ela é ruim, você vive no hospital, você vai pregar a Cristo para os seus colegas de leito lá no hospital, mas servindo, servindo. E se é com muito dinheiro, tem mil maneiras de trabalhar para Cristo com muito dinheiro no bolso. E se é sem dinheiro algum, tem mil maneiras de servir a Cristo sem dinheiro nenhum no bolso. Se ele quer cheio de inimigos, que venham os inimigos. E eu quero encerrar. Lembrando que a atividade de servo só tem sentido se for dentro de uma vida obediente aos princípios de Deus. Se Salomão fosse desobediente, Deus lhe tiraria o vigor, talvez a própria vida. Então, o que adiantaria Salomão estar super equipado com sabedoria para ser um rei justo, se ele podia até ser tirado da face da terra? Não cabe, não teria sentido. Então, se o crente for desobediente aos princípios de Cristo, Cristo não está muito interessado no serviço dele, ou posso dizer de outra forma, o serviço dele será profundamente dificultado, prejudicado, diminuído diante de Deus. A utilidade que ele tem como servo vai ser talvez até anulada se ele for desobediente. É um erro grande e comum, muitas vezes, em crentes muito ativos em igreja. É muito comum o crente achar que a intensidade do serviço dispensa a necessidade da obediência às coisas mais básicas da palavra de Deus. Não é raro você ver um diácono super ativo e orgulhoso, até mesmo pela superatividade. O diabo é muito sagaz, ele se aproveita até do serviço, uma coisa boa, útil, como o serviço de um diaconato na igreja, mas usa um ponto de fraqueza. Então, aquele serviço está profundamente danificado. Se ele está sendo arrogante, se ele está tendo desamor, se ele não está tendo caridade, e as práticas mais básicas das virtudes cristãs, ele não tem, haja serviço. Pode inventar serviço para ele na igreja, que não vai compensar. O serviço precisa ser feito dentro de uma vida de obediência e de muita seriedade aos princípios de Deus. Que Deus nos ajude a sermos mais obedientes a Ele, mais dispostos a servir, menos egocêntricos, menos egoístas. E o que vier depois disto, com relação à nossa própria pessoa, que seja uma mera consequência. Nunca uma razão de ser da nossa própria vida. E você, amigo que não tem Cristo, que esteja ouvindo essa pregação aqui, se Deus lhe aparecer hoje à noite e disser, como disse para Salomão, me peça o que você quiser para eu lhe dar. Deixe-me dar um conselho para você. Não pense no videogame novo. Não pense no carrão. Não pense em milhões. Não pense naquela viagem na ilha paradisíaca. Não pense naquele concurso complicado. Não pense nem no casamento que você tanto almeja. São coisas em si que não tem mal nenhum, nenhum dessas que eu comentei. Mas deixe tudo isso de lado. Pense em primeiro lugar, se você ainda não tem a salvação em Cristo, pense o seguinte, peça Cristo na sua vida. Não foi a ênfase que eu dei durante toda esta pregação, porque eu estou me dirigi basicamente a quem já tem Cristo, quem já é salvo em Cristo, e agora como servo precisa se qualificar cada vez mais. Mas se você nem isto tem ainda, não hesite. E outra coisa, não precisa Deus lhe aparecer hoje à noite para você pedir Cristo na sua vida, porque Deus existe no céu, no trono dele, independente dele aparecer para você hoje à noite, amanhã, em sonho, ou pessoalmente, ou numa visão, ou projetado numa parede, numa imagem tridimensional. Não, não. Ele existe. E ele está pronto para ouvir o seu pedido em qualquer hora, em qualquer situação. Humildemente, peça salvação em Cristo para você se tornar alguém salvo. Arrancado das garras do diabo, arrancado da condição de perdido, eternamente no inferno, para a condição de filho de Deus. Aí sim, agora filho de Deus, servo de Cristo, você agora vai aplicar de uma maneira mais plena o que eu comentei aqui sobre esta pregação para um servo de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, que o teu Espírito Santo nos ajude a aplicar essas coisas, que na realidade são tão simples, Senhor. Deixar o nosso ego em segundo plano e colocar a ti mesmo e o próximo em planos anteriores. Tu em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. O restante, com relação à nossa própria pessoa, tu vais cuidar, porque tu cuidas de um passarinho no céu, tu cuidas de um fio de cabelo na cabeça de um homem. Então tu vais cuidar de nós, que somos muito mais valiosos que os passarinhos. Em nome de Cristo, nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. Amém.